Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui nesta manhã para falarmos um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. E aí eu queria te pedir, ainda dá tempo, se você não mandou para alguém, mande agora, envie o programa agora para alguém, clique aí nessa setinha, envie para alguém, compartilhe pelo WhatsApp, fala, ó, tô te mandando o link aí para você entrar agora e ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Nós ainda podemos pregar a palavra do Senhor, ainda podemos pregar, mas as coisas estão ficando cada dia piores. Eu não sei se os irmãos ouviram, uma reportagem, uma notícia que saiu ontem, se não me falha a memória, eu vi no Conexão Política, falando sobre que a Câmara de São Paulo, que proibiu a abertura dos trabalhos da Câmara quando eles iniciam dizendo sob a proteção de Deus, dizendo que isso é inconstitucional e foi proibido de se usar essa frase. Ou seja, nós estamos de fato caminhando para uma situação muito complicada no que diz respeito ao cristianismo, à igreja. Então, enquanto nós temos a oportunidade, nós vamos pregar a palavra do Senhor, nós vamos falar do Evangelho. E nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos Mateus capítulo de número 25, um texto muito conhecido que nos fala sobre as 10 virgens, né? Uma parábola que Jesus contou. Então aproveita aí a oportunidade e mande agora para uma pessoa ouvir essa mensagem. Alguém precisa ouvir esta palavra nesta manhã. E você vai ser o agente que Deus estará usando para levar essa palavra para essa pessoa. Então mande aí no seu grupo de WhatsApp, no grupo da sua família, mande aí no grupo da sua empresa, mande para quem você gostaria, para qualquer pessoa que você gostaria que nessa manhã pudesse ouvir essa mensagem. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o 12, que nos diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões ou as suas lamparinas, de acordo com a sua tradução, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas ou loucas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Preste atenção neste versículo. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Que palavra de despertamento. Que palavra que nos chama nesta manhã à vigilância. Que palavra que nos chama nesta manhã a uma outra postura. Que palavra que nos chama nesta manhã a atenção para o fato de precisarmos estar preparados para esse momento. A parábola das 10 virgens é uma parábola poderosa, uma história poderosa contada por Jesus. Como eu disse, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, nesse capítulo de número 25. Jesus compartilha importantes lições sobre a prontidão espiritual e a preparação para a sua vinda. E essa história aqui das 10 virgens é uma história cativante, que nos desafia a examinar a nossa própria vida e nos motiva a buscar uma postura de vigilância e preparação constante. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu tenho certeza que Deus vai me dar a oportunidade de me preparar. Não, a preparação, ela precisa ser constante, ela é diária. E há algumas lições valiosas aqui que nós podemos aprender a partir desta parábola, que vai trazer alguns insights práticos sobre como nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Então eu quero, junto com os irmãos, nesta manhã, de forma sintética, de forma rápida, mas conversar um pouquinho sobre algumas lições que nós precisamos aprender aqui nesta parábola das 10 virgens e que nos ajudarão a estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. E a primeira lição que eu trago para nós aqui nesta manhã é que o que importa mesmo é o que está dentro da lâmpada. O que está dentro da lâmpada importa mais do que a lâmpada. O interessante dessa história é que todas as virgens levaram suas lâmpadas ao encontro do noivo. Se você olhasse para estas virgens, todas elas estavam iguais. O texto diz que eram 10 virgens, ou seja, todas elas eram virgens. Todas estavam vestidas iguais. Todas elas tinham lâmpadas em suas mãos. Então, todas elas eram muito parecidas. Você poderia também afirmar que todas elas estavam preparadas para a chegada do noivo. Quando nós olhamos o seu lado exterior, quando nós olhamos por fora, nós vamos observar que todas estas 10 virgens estavam preparadas para a chegada do noivo. No entanto, nós vamos ver que ter uma lamparina, ter uma lâmpada, não era suficiente. Sem o óleo, a lâmpada, o lampião, ele era praticamente inútil. O que é que se faz com uma lamparina vazia? Ela serve para alguma coisa? Uma lamparina sem azeite, ela tem a capacidade de iluminar o ambiente? Claro que não. Então, o mais importante aqui era aquilo que precisava estar dentro da lâmpada e que essas virgens loucas não tinham. Nós não podemos focar o nosso olhar, a nossa visão, apenas na aparência do lado de fora da lâmpada. Quem sabe algumas delas tinham lâmpadas diferentes umas das outras, mais bonitas, mais lâmpadas maiores, talvez de um material mais nobre, algumas talvez com lâmpadas de metal, outras de ferro, quem sabe algumas com lâmpadas de ouro, não sei, o texto não diz. Mas o fato é que ter uma lâmpada aqui, sem óleo, não adiantava de nada. Uma lâmpada sem o combustível que precisa para alimentar a sua chama, não é útil. Não era suficiente, praticamente falando, ela era inútil. Então, o nosso foco aqui, ele não pode estar voltado apenas para a aparência do lado de fora da lâmpada, mas também para o que está dentro da lâmpada. Na Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo. Então, a real questão aqui, a real importância é: nós estamos cheios do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Porque como igreja nós somos iguais. Como povo de Deus, aparentemente falando, nós somos iguais. Somos considerados a noiva. Todos dizem que estão esperando a volta do Senhor Jesus. Mas será que de fato nós estamos cheios do Espírito Santo? Será que há dentro da nossa vasilha o azeite que representa a presença do Espírito Santo de Deus em nós? A boa notícia é que se você não tem, ainda dá tempo de você comprar. Ainda dá tempo de você adquirir, porque a porta ainda não foi fechada. Ainda dá tempo de você buscar a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque o que marca e o que define a vida de um crente é a presença do Espírito Santo nele ou nela. Porque, vou repetir, um crente vazio do Espírito Santo não será arrebatado. Naquele momento, as virgens loucas chegam para o noivo, para as outras virgens, melhor dizendo, e pede a elas um pouco de azeite, dizendo: olha, o nosso azeite acabou, dá-nos um pouco. Porque alguém gritou dizendo: acordem, despertem-se, o noivo está chegando. E elas apressadamente se despertaram, mas as virgens prudentes disseram: olha, para que não seja o caso de faltar para nós e para vocês também, vá correndo aos que vendem e comprai-o para vós. Todavia não deu tempo. Enquanto elas foram comprar o azeite, o texto diz que o noivo chegou e a porta foi fechada. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é que se você se sente despreparado, é que se você se sente fraco, é que se você se sente sem a presença do Espírito Santo, ainda dá tempo de se socorrer e de se encher da presença do Espírito Santo, porque ele é a figura do azeite aqui. Nós, servos do Senhor, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda nesta manhã que o primeiro ponto que eu quero fixar com os irmãos nesta manhã é que o que está dentro da lâmpada é o mais importante. O recipiente vazio, ele é inútil, ele não serve para iluminar o ambiente, porque o que vai fazê-lo iluminar o ambiente é o azeite que está dentro do recipiente. É ele que vai trazer luz à escuridão. É desse azeite que aquelas virgens insensatas precisavam. E é da presença do Espírito Santo de Deus que nós precisamos nesses dias, para que a presença do Espírito Santo de Deus em nós possa iluminar. Jesus disse: porque vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder a candeia debaixo do alqueire, mas ela é colocada em cima do velador para que traga luz à escuridão, para que alumie a todos que estão naquele ambiente. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele é a nossa marca. Nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso penhor. O crente não pode viver sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ainda que por fora ele pareça de fato como todas as outras virgens, como todos os outros crentes, como todos os outros cristãos, sem a presença do Espírito Santo, nós não subiremos ao encontro do noivo. Então o passo aqui é ser cheio do Espírito Santo, é receber o Espírito Santo. O segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos é que nós precisamos do óleo para estar pronto para a sua vinda. Nós precisamos estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. E como mencionamos anteriormente, a maior parte de estar pronto é cheio do Espírito Santo. A propósito, isso requer mais do que apenas, irmãos, frequentar um culto de domingo à noite. Ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo na nossa vida, ter reserva de azeite em nossas vasilhas, não como que eu posso dizer para os irmãos? Não pode ser apenas daquela pessoa que frequenta um culto de domingo à noite. Isso não é suficiente para nos encher do Espírito Santo. É o que nós fazemos no resto de toda a semana que importa. É a nossa vida no dia a dia que importa. É o nosso crescimento em Cristo fora da igreja. Fora do espaço da igreja. É o nosso crescimento em Cristo dentro da nossa casa. É o nosso crescimento em Cristo no dia a dia. É o nosso crescimento em Cristo no nosso trabalho. É o crescimento em Cristo quando estamos conversando com alguém. É fora do ambiente da igreja que nós precisamos estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. Sermos crentes apenas que frequentam um culto de domingo à noite, de terça-feira à noite, de quinta-feira à noite, não é suficiente para nos encher do Espírito Santo, mas é no dia a dia que nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo, desse óleo, desse azeite nas nossas vasilhas, na nossa vida. Então, embora estas virgens parecessem preparadas, na realidade, elas não estavam prontas para o noivo. Assim será quando Jesus voltar. Infelizmente, muitos parecerão preparados. Muitos parecerão prontos, porque têm lâmpadas, porque têm vestes iguais, porque são virgens. Mas não estão preparadas, porque não têm óleo, porque não têm azeite, porque não têm a presença do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, todas elas eram virgens, todas elas tinham as suas lâmpadas, todas elas saíram ao encontro do noivo. E o que me chama a atenção aqui no versículo 5 também, é que tardando o noivo, todas elas cochilaram, todas elas dormiram. Estamos falando aqui de seres humanos que cansam, que têm sono, que precisam descansar. Mas esse descansar aqui não é no sentido da vida espiritual, nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Isso aqui mostra que todas elas eram iguais, todas tinham lâmpadas, todas eram virgens, todas vestidas iguais, esperando o noivo, todas dormiram, todas cochilaram. Mas no momento em que o grito ecoou dizendo, o noivo está chegando, sai-lhe ao encontro, é que nós vemos a diferença. Porque 5 prudentes tinham as suas lamparinas e tinham também azeite nas suas reservas. Mas 5, apesar de iguais às outras, faltava o principal, faltava o azeite nas suas lamparinas. O texto diz que as lamparinas delas já estavam apagando e elas não tinham azeite nas suas reservas. Quantas pessoas têm vivido dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, indo para a igreja, caminhando para a igreja, indo para os cultos, igualzinho todo mundo faz. Mas não tem. As suas lamparinas já estão se apagando e elas também não têm azeite nas suas vasilhas. Terceiro ponto que eu quero conversar com vocês nesta manhã é que há um julgamento por vir. Há pessoas que negam um julgamento final. Há pessoas que negam a realidade do inferno e a sua natureza. Mas Deus deixa todas estas coisas muito claras inúmeras vezes na sua palavra. Um exemplo disso está aqui no capítulo 25 mesmo de Mateus. No capítulo 25, versículo 46, que diz assim: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Existe, queridos irmãos, maldade no mundo. E ele espreita entre nós. Cada dia que passa, isso vai se afunilando. Essa maldade, esse pecado, ele nos tenta levar para longe de Deus. Às vezes, os prazeres desta vida nos leva para metas, prazeres, ações mundanas. Muitas vezes descartamos ou não gostamos do termo temor do Senhor, mas uma reverência saudável pelo poder e autoridade, Deus pode nos ajudar a resistir ao mal e permanecer vigilantes em nossa caminhada cristã enquanto nós estamos esperando este julgamento final. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque há um julgamento para acontecer. Esse mundo será julgado por Deus. Todas as pessoas, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele e prestarão contas. Homens de todas as épocas, de todas as eras, não importa a sua condição social, a sua classe social, o seu poderio, nada disso importa. Todos terão que dobrar os seus joelhos diante do Senhor e prestar contas a ele. E nós estamos vivendo essa dificuldade cada dia que passa, o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós precisamos estar atentos a isso, porque se nós não tivermos temor do Senhor, nós nos deixaremos facilmente ser levados pelas metas do mundo, os prazeres do mundo, as ações mundanas. Muitas vezes achamos que algo não tem problema porque nos falta o temor do Senhor, nós descartamos o temor do Senhor e vamos vivendo como se nada pudesse nos atingir. Mas o fato é que nós precisamos estar atentos, porque há um julgamento, há um céu que nos aguarda, mas também há um inferno que aguarda aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não forem tomados pela presença do Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus. É ele que vai nos arrancar dessa terra. Por isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós não podemos viver vazios dele. Ele é a nossa marca, nós fomos marcados por ele. Ele é o nosso penhor. Ele é aquele que vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus. Nós precisamos, então, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ter as nossas lâmpadas cheias e ainda ter reserva nas nossas vasilhas, porque pode ser que tarda o noivo. E aí a gente não tenha depois condições de ir comprar o azeite, de buscar mais esse azeite. Porque o momento, e aí eu entro no quarto ponto que eu quero destacar com os irmãos, a preparação para esse momento é hoje. Eu espero que você reconheça na parábola das 10 virgens que seu destino eterno é determinado pelo que você faz agora. O momento é hoje. A preparação não é para amanhã, ela é para agora. Uma vez que a pessoa morre, é tarde demais. Pois sua eternidade estará selada. Se ela morreu em Cristo, está salva e guardada para sempre. Aleluia por isso. Mas se ela morre sem a presença do Espírito Santo, sem ter Jesus na sua vida, será tarde demais. O escritor aos Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá uma segunda oportunidade, não haverá uma segunda chance, não há oração que resolva, não há missa que resolva, não existe purgatório, isso é mentira, falácia do inferno. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lembre-se, aquelas que estavam prontas entraram para o banquete e a porta foi fechada. E aquelas que não estavam prontas foram impedidas de entrar. Elas chegaram e bateram na porta no momento que agora elas tinham azeite. Elas foram comprar o azeite. Só que quando elas chegaram, a porta estava fechada. O dia da decisão é agora. E queremos que o maior número possível de pessoas entre nesse banquete quando o Senhor Jesus voltar. Por isso eu pedi, compartilhe essa mensagem com alguém. Porque as pessoas precisam ter essa consciência de que Jesus está voltando e a porta da salvação vai ser fechada. E após ela ser fechada, não haverá outra oportunidade. Porque se houvesse outra oportunidade, o noivo teria aberto a porta. Ele ouviu a voz das virgens loucas, ele ouviu. Quando elas disseram, abre-nos a porta, Senhor. Ele ouviu e respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Olha que palavra dura, que palavra difícil. Se você está me ouvindo nesta manhã e ainda não tem certeza de salvação, Jesus, ele é o seu salvador e ele não vai tardar em voltar. Então, para você, hoje é o dia da salvação. Hoje é a sua oportunidade, hoje é o seu momento. Rapidamente, o ponto de número 5. É que você é bem-vindo ao banquete de Cristo. A salvação também é para você. Nós não gostamos de ouvir sobre o julgamento de Deus. Isso nos inquieta, talvez traz medo para nós. Mas Deus não criou o homem com a intenção de mandá-lo para o inferno. Que pai amoroso faria uma coisa dessa? Não! A intenção de Deus é receber todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O reino celestial foi preparado para todos. Todos que aceitarem a Jesus. Ele deixou, como Pai amoroso, uma escolha, um livre-arbítrio. Nós podemos fazer as escolhas da nossa vida como nós desejarmos. Se escolhermos virar as costas para Deus, Ele permite, mesmo com a sua decepção, mesmo com a sua tristeza, Ele permite. Nós vemos a parábola do filho pródigo, quando ele pediu ao seu pai, que desejava pegar parte da sua herança e ir embora. O pai o deu e o deixou ir. Deus não obriga a pessoa a ficar em sua presença. Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Mas se nós nos voltarmos para Ele, Ele nos recebe de braços abertos. Deus nos dá todas as oportunidades de vir a Ele. A salvação é o maior desejo dEle para o homem. É por isso que João, no capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele, não é para algumas pessoas, mas é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, ela é gratuita, é de graça. Nós não precisamos fazer nada, é apenas aceitá-lo, confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. O preço, ele já pagou por nós na cruz do Calvário. E eu encerro com um ponto de número 6 aqui que eu coloquei, dizendo que nós precisamos ser conhecidos por Jesus. Acho que uma das declarações mais duras, mais impressionante de toda essa parábola aqui, eu não tenho dúvida de que é a mais dura, a mais impressionante, é essa do versículo 12, quando ele responde dizendo, eu não vos conheço. Imagine as virgens ouvindo estas palavras. O choque que isso não trouxe para a realidade delas. E essa não é a primeira vez que Jesus usou essa frase, não te conheço. Se você se lembra do Sermão do Monte, ele disse naquele mesmo dia que haverá muitas pessoas que fizeram coisas no seu nome, No entanto, sua resposta a essas pessoas será, está lá em Mateus 7:23, afasta-se de mim, nunca te conheci. Isso me leva a acreditar que a maior questão da vida não é se você conhece Jesus, mas é se Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você? Ele sabe quem eu sou? Se há algum dia em que você quer ser conhecido por Jesus, o dia é esse. A hora é essa. Felizmente, nós ainda não precisamos esperar chegar do lado de lá para descobrir se Jesus nos conhece, se Ele é o nosso Salvador, porque nós ainda estamos com a porta da salvação aberta. Hoje é o dia, hoje é o momento de você ser conhecido por Ele, de conhecê-lo e de ser conhecido por Ele. Oh, que privilégio! É aqueles que sabem que são conhecidos por Jesus. E a minha pergunta para você nesta manhã é: Jesus te conhece? Ele conhece o seu nome? Eu não estou falando no sentido da sua onisciência, que Ele sabe de todas as coisas. Ah, Jesus sabe quem eu sou, Ele me conhece porque Ele é onisciente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus conhecer que crente você é, que cristão você é. Quem você é na sua presença? Você é prudente ou você é insensata? Você é virgem prudente ou você é virgem louca? É nesse sentido que eu te pergunto se Jesus te conhece, se Jesus me conhece. Nós precisamos ser conhecidos dele. A urgência desta parábola aqui é a preparação e a prontidão. E essa preparação e prontidão começa agora. Se você não fizer mais nada nessa vida, em nome de Jesus, pelo menos se certifique de que você está pronto para a volta dele. Como você pode ver, esse é o compromisso mais importante para o qual você precisa estar preparado, e você não pode perder esta oportunidade, esta chance de ser conhecido por Ele e de estar preparado para encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Jesus está voltando, Ele não vai demorar. A Bíblia diz: mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E cada dia que passa, queridos irmãos, os sinais, eles vão nos mostrando que esse momento está próximo, muito perto. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor todos os dias nós temos aí uma notícia, temos aí uma reportagem, temos aí algo acontecendo e que não é natural. Não é natural. É simplesmente as profecias bíblicas se cumprindo. Esse afunilamento para a igreja do Senhor, esse momento difícil que nós estamos vivendo, de termos cuidado até com aquilo que a gente está falando aqui, essa perseguição que não está mais velada ao cristianismo, como eu disse para vocês agora, não se pode mais usar o termo sobre a proteção de Deus, que está dentro da Constituição. Isso não é normal. Isso é a perseguição vindo contra a igreja do Senhor. Isso é o momento do arrebatamento chegando. Isso é os sinais mostrando e dizendo: olha, se prepare, fiquem prontos, fiquem alertas, em prontidão, porque a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, nós precisamos estar prontos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Jesus te conhece? Jesus conhece você pelo seu nome? Você tem a certeza e a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu preciso te perguntar isso. Se a trombeta tocar agora, o seu nome está escrito no livro da vida? Se você não tem essa certeza, hoje, agora é o momento. Aí, aonde você estiver, você pode parar e orar e pedir: Jesus, eu te recebo, eu te aceito. Jesus, ou então até agora eu tenho pensado que de fato eu sou crente, mas eu percebi que eu ainda preciso mais. Eu não tenho tanta convicção assim, me ajuda, me enche do Espírito Santo e corre e vá buscar o azeite antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Eu sei que é uma palavra até um pouco dura, mas é uma palavra de reflexão, porque os dias que nós estamos vivendo são difíceis demais para a gente ficar falando e não pensar, e não sermos confrontados. É disso que nós precisamos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, com todo o meu amor, em nome de Jesus.